E um aluno aqui de Garibaldi, de Arquitetura e Urbanismo, o Alessandro Girotto, ele apresentou um projeto no seu TCC de revitalização do Arroio Marrecão. O Alessandro compartilhou algumas das imagens nas suas redes sociais, especialmente no Facebook. Isso gerou muita repercussão, muita gente observando esse projeto do Alessandro, questionando se seria possível, o que poderia ser feito pelo nosso Arroio Marrecão, e gerou um debate muito bacana nas redes sociais. E a gente está em contato agora com o Alessandro, que vai nos explicar um pouquinho de como surgiu a ideia de fazer esse projeto. Alessandro, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Deluca, bom dia, ouvintes, tudo bem.
Alessandro, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória aí com arquitetura e com urbanismo. Como é que surgiu esse teu gosto por essa área?
Sim, bom, eu fiz por 6 anos o curso de arquitetura e urbanismo pela Unicinos. E basicamente, né, você vai percorrendo o curso, passando por toda a área de edificação, toda a parte predial. E quando você está mais no final ali, você começa a descobrir o urbanismo, que foi o que eu me apaixonei e é o que eu pretendo seguir realmente. Então, na verdade, quando você chega no final, você faz um trabalho de conclusão do curso, que é um projeto. Esse projeto, você pode escolher se é um projeto de urbano, projeto arquitetônico, e eu fui pelo lado urbano e abordei o tema do Arroio Marrecão. Então, na verdade, é um projeto que me tem muito no lado do apelo, porque eu já tinha trabalhado em algo, no assunto do arroio, desde o ensino médio, no caso. Eu tinha feito já um trabalho de pesquisa sobre. E aí o tema me era caro, então eu abordei esse tema e comecei a entrar nesse mundo que até eu mesmo não tinha ideia do quão profundo era.
O nosso Arroio Marrecão, né, de tanta história, tão rica história, por vezes ele acaba passando despercebido das pessoas, porque na maior parte dele, aqui em Garibaldi, ele está escondido da gente, literalmente, né, está embaixo dos prédios. Só o pessoal do bairro Simonage que convive com ele no dia a dia, mas para a maioria das pessoas, talvez as pessoas estão morando em cima do Arroio Marrecão e nem sabem, né, Alessandro?
Exatamente. Na verdade, ele começa na barragem. O que talvez as pessoas não conseguem fazer muito da relação é que a barragem em si é o próprio arroio, né? Uhum. O arroio em si nasce ali no ponto da barragem, mas a barragem é o represamento do arroio e de um açude que existia ali na década de 60, ainda como açude. Então, na verdade, em 50 foi feita a barragem, né?
Isso.
Então, ali todo esse ponto era o nascimento do arroio. E ele passa ali cruzando a João Miciaja, né? Próximo ali da avenida, ele passa ali por baixo da Vinícola Garibaldi. Então, ele tem todo um traçado cruzando o centro urbano. E o interessante é exatamente isso, que muita gente não faz ideia desse traçado, e acaba que passando, às vezes, diariamente perto, em pontos onde hoje em dia ele está canalizado, né? Então, onde ele está é uma questão que se perdeu muito. E sim, ele acaba tendo a parte aberta ali no cruzamento com a Buarque, da João Pessoa com a Buarque, onde atualmente ainda existe uma ponte, ali se tinha uma ponte histórica, e ela ainda existe ali, basicamente embaixo da imobiliária De Biase, tem o posto ali também. Uhum. Então, nesse ponto ali ainda existe uma ponte histórica, e aí ele começa a ser aberto. Então, nessa parte aí aberta, sim, as pessoas conseguem ter a visualização dele. E naquela parte, antes de ser canalizado ali do Hortifruti, tem então também uma parte onde que ele está aberto. São os dois locais que tu consegue ter uma visão dele. Do restante, ele se encontra totalmente canalizado.
Você falou dessas pontes. Ao longo dos anos, tinha pontes históricas do Marrecão. O pessoal sempre comenta, por exemplo, de uma aí na região, próxima à Biblioteca Pública Municipal, existia uma ponte por aí. Eu confesso que não conheço, mas os mais antigos falam disso, né?
Sim, eu tenho, inclusive, fotos históricas dela. Ela foi desmontada na década de 70, no início de 70. E é ali pela canalização, né? Então a estrutura dela, lateral, ela ainda existe, somente uma parte dela, mas o restante toda foi desmontada e não se tem mais. A outra ponte, sim, a outra ponte ela ainda existe. Ela, tanto que eu estive lá, vi ela, né? Ela está bem escondida, vamos dizer assim, né, por baixo do asfalto e tudo mais, mas ela ainda está lá. E são pontes muito semelhantes àquela da Maria Fumaça, ali na barragem, né?
Ponte de pedra?
Exatamente, são pontes de pedra. Ali no, nessa existente, ela é de dois arcos, então ela tem uma beleza singular e ainda existe, né? Ela ainda está lá, é uma pena que ela se encontra na situação que está, né?
Pois é. E aí, Alessandra, chegou a hora do teu TCC e você... Como é que chegou essa tua ideia? Vou fazer um projeto para reurbanizar, para mostrar a cara do Marrecão.
Sim, na verdade, é baseado numa tendência europeia. Então, a Europa é o continente que mais tem investido nos rios urbanos, né? Então, basicamente, a gente tem o conceito de que o rio urbano, ele não pode mais ser visto como um despejo de esgoto ou toda essa questão que não seja propriamente hídrica, propriamente da vitalidade do arroio. Então, o que se tem hoje em dia é sim um processo de descanalização dos arroios, é uma crescente isso, tem se tornado algo muito comum, porque as cidades estão começando a ver que o benefício de se ter um arroio descanalizado é muito maior do que se ter ele canalizado, recebendo esgoto, com a grande chance de ter a morte desse arroio, que é o que acontece com o Marrecão. Então, tendo essa visão e conhecendo um pouco da história do Marrecão, me deu essa grande chance de poder contar às pessoas, através do meu projeto, de que não, esse arroio não morreu, ele ainda está aí, ele precisa de ajuda. É um arroio que, se não for feito nada em questão de pouco tempo, talvez pode algumas décadas, mas em questão de um certo limite, não se tem mais como remanejar. A perda dele é gradual. Então, esse apelo todo que me fez ter essa visão de que precisa-se ter uma recuperação e que um projeto urbanístico tem o poder de dar essa recuperação ao arroio.
Agora, eu te questiono, hein, Alessandro, porque tu traz um projeto de urbanismo para o Marrecão e sabe que boa parte dele ele está embaixo do solo. É possível trazer o Marrecão à tona novamente, na prática, colocar em prática boa parte desse teu projeto, Alessandro?
Sim, Deluca, é possível. Na verdade, eu fiz um levantamento de todo o trajeto e grandes áreas de que eu imaginei que não pudesse, por ter edificação em cima, na verdade, não se tem. Eu fiz uma contagem de que nesse meu projeto, no caso, teria uma retirada de 11 edificações, só que isso num nível de que a gente está falando de 2,6 quilômetros. Isso, em uma escala mundial, é quase nada em questão de que tem projetos que tiram, às vezes, 200 famílias. Então, são projetos de realocações enormes. Nesse caso aqui, a gente está lidando com um grande trajeto dele, né? E esse trajeto não seria feito em pouco tempo. Então, teria total condição do remanejamento gradual de possíveis edificações que poderiam dar lugar a essa abertura do arroio. E, inclusive, tem grandes partes que não se tem edificação em cima, onde ele poderia ser aberto simplesmente. Ele possui, em alguns setores, paralelo ali, por exemplo, a Avenida Rio Branco, ele possui áreas onde não se tem edificação, onde se pode fazer abertura, e o que impede, na verdade, é talvez o grande desprazer que se tem pela qualidade da água, pelo mau cheiro, por todas essas questões. Porém, se tem toda a possibilidade hoje em dia de fazer o tratamento natural, inclusive, para que não se tenha esse cheiro, para que não se tenha essa cor, para que se tenha uma água limpa. Então, sim, a viabilidade existe.
É por isso que eu ia te questionar a respeito disso, a questão da qualidade da água, que talvez todo mundo está se perguntando, ah, mas vamos abrir o Marrecão e a água. Eu sei que exatamente não é a tua área de estudo, porque tu fala de urbanismo, né? A gente entra numa questão mais química, mais biológica, mas o teu projeto já faz esse olhar para a questão do tratamento da água também?
Sim, totalmente. Na verdade, quando eu comecei a ver essa questão, a primeira coisa que me importava era isso. Eu fiz uma pesquisa com 100 pessoas no meu Facebook e redes sociais. São pessoas aleatórias, então nem tenho o nome das pessoas que responderam. E a grande maioria optava pela abertura do arroio, e quem não optava era exatamente pelo odor e por toda essa questão da qualidade da água. E aí, então, eu precisava ter esse contraponto, né, de como eu poderia solucionar esse problema. E todos esses projetos europeus, internacionais que se tem, buscam exatamente esse viés, de como recuperar. Então, se tem hoje jardins flutuantes que fazem um tratamento natural através de fitorremediação, que é onde você tem o poder das plantas, onde elas mesmas filtram toda a questão dos nutrientes, toda a questão de poluidores orgânicos que se tem no arroio, até mesmo químicos, né? Então, se tem essa questão natural, possibilidade de barreiras de pedras, possibilidades de depuradores, então, isso atrelado a um sistema de fiscalização fossa e filtro das residências e prédios, se tem sim a possibilidade de recuperação. Só que é preciso que se faça. Na verdade, a grande questão é o instalar de um momento onde que se pense que é importante fazer isso e que se tem, sim, a possibilidade de fazer. Então, na verdade, a remediação das águas ela é de importância extrema e já deveria estar acontecendo um processo de limpeza.
Até porque estamos falando aí, imagina, de um projeto, esse teu, nem de curto, de médio e longo prazo, assim, um projeto de anos, e que aos poucos vai sendo escalonado, né?
Exatamente, até ele é dividido em setores, né? Então, são determinados setores, também lidam com setores de remediação. Então, é atrelado à remediação da água, aliado também com o setor de projeto. Então, você tem até tal ponto, se pode fazer tal coisa. Depois de tal ponto até tal ponto, outra coisa. Então, é sim um projeto que, se fosse executado, levaria muitos anos ali, realmente é um projeto de longo prazo. E esse longo prazo não deixa de ser algo positivo, porque é uma gradual mudança para a cidade também. Então, acaba que sendo uma coisa aliada à outra.
Bom, Alessandro, esse projeto tu colocasse algumas imagens também nas suas redes sociais, mas para quem tem interesse, é possível ter contato com ele, apresentar, você encaminhar para alguém que tem interesse em conhecer, Alessandro?
Sim, na verdade o grande objetivo que eu buscava com ele é realmente as pessoas se conscientizarem dessa importância de que existe uma possibilidade de rememorarem, de passarem às próximas gerações, porque a minha geração ainda conhece o arroio, né, sabe da existência, mas a geração que vem logo depois de mim já não sabe nem que existe. Então, sim, é de vital importância que as pessoas tenham esse contato com o arroio, e quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, eu tenho total a disponibilidade de apresentar, inclusive, o projeto. Até eu tenho essa questão de que se alguém, inclusive do meio público ali, da prefeitura, quiser ter um interesse, talvez, de que eu apresente esse projeto, tenho total prazer em poder fazer isso.
Bacana. E aí, quem sabe, revitalizando, a gente tem as cenas ainda mais bonitas. Não sei se você viu no nosso Facebook hoje pela manhã, mas o pessoal da Trip Balonismo fez um vídeo da Cascata dos Malvesse, né? Lá entre Santo Antônio do Araripe e Araújo. Cascata belíssima, que é uma cascata do Arroio Marrecão, né? Inclusive, muitas pessoas comentando embaixo no vídeo, né? Ah, é muito bonita, pena que o Arroio Marrecão está tão poluído, né? E uma despoluição ajudaria nesse sentido de se explorar ainda mais esse lugar, né?
Exatamente. E até se tem estudos de que somente um dos meios, os jardins flutuantes, por exemplo, eles têm em 2 quilômetros de extensão o poder remediador total de um arroio. estamos falando de 2,6 quilômetros urbanos, ou seja, esse projeto poderia ter a total limpeza do arroio para que a partir ali do Simonágio ele já poderia ter água limpa. Então esses pontos da Malvesse, todas essas cascatas, já receberiam a água limpa. Então o poder desse remediador é muito grande e, nossa, turisticamente seria incrível, né? A ideia do meu projeto realmente era todo um setor urbano requalificado que agrega turismo, que agrega economia. E só esses pontos ali, pela beleza que eles desempenham, nossa, seria fantástico, né?
É verdade. Então tá, Alessandro, obrigado pela participação, cara, parabéns pela iniciativa, parabéns por fazer um trabalho em se preocupar com a questão da cidade, realmente. Sucesso para ti na tua carreira, que está apenas começando. Formatura já agora ou tem mais semestres?
Sim, a princípio agora estamos organizando com essa questão do Covid, mas formatura já... A questão já foi do TCC, agora é só esperar a colação.
Ah, beleza. E nota 10, imagino, para esse TCC?
Eu consegui a distinção é a escala máxima ali da...
Oh, da que legal.
Então, isso acaba que, na verdade, engrandecendo só a questão da viabilidade, né? Que muita gente me pergunta, não, mas isso aí é loucura, isso aí não... Não, realmente tem um viés de viabilidade.
E tu segue fazendo os teus desenhos também? Porque tu é uma fera nos desenhos, né?
É, o pessoal me conhece às vezes pelos desenhos.
Pois é.
Eu tive que dar uma parada ali com essa questão do TCC, mas agora eu vou voltando e tenho projetos futuros para também pegar essa área.
Bacana. Um abraço, Alessandro. Tudo de bom. Boa semana.
Eu que agradeço. Abraço, ouvintes, e tudo de bom. Um abração.